Vamos ao nosso CBN Saúde de hoje. O nosso tema de hoje é a esterilidade, a fertilidade. Mas também nós queremos fazer a associação desse tema com o Zika vírus e a microcefalia. Muitas pessoas que têm dificuldade de terem filhos ficam pensando, esse é o momento, diante dessa preocupação que atinge muitas pessoas que acabam tendo uma gestação complicada com a microcefalia? Eu converso sobre esse tema com Hilton Cardim, ele é ginecologista. Doutor Hilton já está aqui conosco no estúdio da CBN. Doutor Hilton, muito obrigado e um bom dia para o senhor. Obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da CBN.
Bom dia, Gilson, e bom dia aos ouvintes.
Bom, vamos começar a nossa conversa. Eu queria pedir para o senhor esclarecer um pouquinho essa questão do Zika vírus, né? O que tem a ver o Zika vírus com a microcefalia? Tem uma série de polêmicas que alguns, inclusive médicos, dizem que a gente não pode associar diretamente Zika vírus e microcefalia. Dizer que nós estamos tendo uma epidemia de microcefalia. Outros consideram que sim. Como é que é o histórico do Zika vírus associado à microcefalia, doutor?
Na verdade, o Zika vírus, ele é endêmico da África, né? Então, desde 1947, já tem essa infecção na África. E ocorreu um surto no Sudeste Asiático em 2007 e na Polinésia Francesa em 2013. E no surto, né, nessas duas regiões e na África, nunca se associou, nunca foram relatados casos de aumento de microcefalia. E aí, esse vírus entrou na América do Sul, no Chile, em 2014. E acredita-se que a Copa do Mundo foi o grande responsável por trazê-lo para o Brasil, né? E o que aconteceu? Nós tínhamos uma incidência de microcefalia até 2015 bem menor do que o que é relatado hoje no país, né? Principalmente nos estados do Nordeste, onde a prevalência do Zika vírus é maior. E essa incidência de microcefalia aumentou 20 vezes, né? E em outubro do ano passado, foi demonstrado pela primeira vez, num recém-nascido com microcefalia, a presença do vírus nos tecidos desse recém-nascido e também no líquido amniótico de outras duas gestantes. Então, o Ministério da Saúde, diante disso, estabeleceu uma relação, né, de causa desse aumento da incidência de microcefalia por conta do Zika vírus. E a partir daí estabeleceu-se essa panaceia, esse medo todo em relação à microcefalia e à infecção pelo Zika vírus.
Isso estava comentando comigo antes da entrevista de que existe um estudo feito por pesquisadores brasileiros com norte-americanos, se não me engano, que você estava comentando, de que se tentou acompanhar gestantes que tinham, né, a possibilidade de desenvolvimento da microcefalia com a associação com o Zika vírus. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque a gente tem aquela coisa que a Organização Mundial de Saúde, ela defende a ideia do Zika vírus com a microcefalia. E essa pesquisa feita por brasileiros e pesquisadores estrangeiros?
Então, na verdade, assim, porque se você conversar com qualquer epidemiologista, com o rigor científico de um epidemiologista, ele diz que ainda não dá para provar essa relação causal entre Zika vírus e microcefalia. Pode ser que essas gestantes que foi demonstrado o vírus, ele estivesse lá, por ela ter se contaminado, mas ele simplesmente estava lá, mas ele não causou nada, né? Como está tendo um surto, muitas pessoas estão infectadas. E pode ser que, por coincidência, o vírus estivesse numa gestante que teve microcefalia no seu recém-nascido. Então, essa é a crítica que se fazia, que não dava para se estabelecer uma relação causal ainda. Porém, agora, em março, foi publicado no New England, né, que é uma revista, o New England Journal of Medicine, é uma revista das mais respeitadas do mundo, um estudo que foi feito no Rio de Janeiro, né, por pesquisadores cariocas e americanos. É um estudo que a gente chama de prospectivo, né, a partir do momento que as gestantes que estão com suspeitas de Zika vírus e que foram confirmados esses Zika vírus, elas foram seguidas, acompanhadas no seu pré-natal, com exames de ultrassonografia e as que já deram à luz também foram feitos estudos nos fetos. E, na verdade, foram 88 pacientes com suspeita de Zika vírus, isso se confirmou em 72, e 49 tinham estudos ultrassonográficos, e dessas 49, 29% apresentaram alterações no feto, ou apresentaram perda fetal, abortamento, ou apresentaram retardo de crescimento intrauterino, ou microcefalia, ou alterações cerebrais.
Isso é mais ou menos assim, de cada 10 pessoas que têm o Zika vírus, 7 delas, gestantes, apresentam...
Na verdade...
3 delas
que apresentam isso. Exatamente.
30%.
Aí. 30%, o que é muito, né?
Uhum.
O que é muito...
É um risco razoável.
É um risco razoável. Porque até então, dos casos, por exemplo, a Polinésia Francesa reviu todos os casos dela, né, os casos que eles tinham líquido amniótico guardado e demonstraram microcefalia e alterações cerebrais em 1%. Né? Então não se justifica esse pavor todo, mas 29%, embora seja um número pequeno, estatisticamente pequeno, de pacientes seguidas, é uma coisa que realmente tem que ficar muito atento, alerta a isso, né?
No começo da nossa conversa, inclusive antes de entrar no ar, o senhor falou assim que existe muitas vezes, no caso, o senhor citou até os Estados Unidos, de casos de microcefalia que não são relatados à saúde pública.
É.
E acaba se tendo aí uma estatística imprecisa desses casos. É o que muita gente falou, mas se nós tivéssemos associações do Zika vírus à microcefalia no Brasil, ao mosquito Aedes aegypti, nós teríamos tido no Nordeste, que é a região com maior foco, um número muito maior de casos anteriormente. Aí o senhor colocou aqui, não, mas peraí, aumentou 20 vezes o número de casos, né? Eu queria que você faça um pouco disso. Quer dizer, existe uma dificuldade, ainda mais num país como o Brasil, pensando nos Estados Unidos, que o senhor citou, de monitorar os casos?
Exatamente. Então, uma das críticas que se faz, uma das questões que se pergunta a respeito de toda essa polêmica é: será que até então nós não tínhamos um diagnóstico subestimado, ou seja, muita gente tinha microcefalia e isso não era reportado, não era documentado, porque a incidência na população em geral de microcefalia nos Estados Unidos é bem maior do que, até então, do que no Brasil era, né? E agora, de um ano para cá, esse aumento de incidência em 20 vezes, se acredita que agora esteja ocorrendo o contrário, uma superestimação. Porque a maioria dos casos que são suspeitos depois não se confirmam realmente como microcefalia.
Ou seja, no final das contas, a gente acaba trabalhando com uma imprecisão que acaba refletindo no comportamento das pessoas.
Sim.
Quer dizer, hoje a gente pode ter um fato que realmente é preocupante, mas uma dimensão publicada, tornada público, muito maior do que ele realmente é.
Pode ser, pode ser.
E aí a população passa a ter um comportamento complicado em relação a isso.
É complicado porque, imagina você... o que é mais complicado nisso tudo, eu acho, é que de cada 10 pessoas, 8 não têm sintomas. 7 ou 8 não têm sintomas, né, do Zika vírus. Não tem nada, nem febre, nem vermelhidão no corpo. Então, imagina você estar gestante, o pavor que você fica de repente... contrair essa doença.
Sem,
né,
ter percebido,
sem ter
conseguido detectar antes.
Exatamente, né?
Aí tem aquela coisa de, e aí vamos falar um pouquinho mais do tema que a gente queria comentar agora, que é a fertilidade. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de ter filhos.
Exatamente.
E numa situação como essa, eu calculo assim, poxa, eu queria tanto ter um filho, mas, diante da situação que estamos atravessando, com a microcefalia associada ao Zika vírus, eu me recuso. O senhor sente isso no trabalho que o senhor desenvolve?
Eu sinto. Eu acho que as pessoas estão realmente com medo, né? Associado também a questão econômica do país agora e mais isso, é natural que as pessoas tenham um pouco de receio mesmo de engravidar.
Né? Quais os maiores temores que as pessoas têm? Porque quando a gente pensa assim, pô, eu preciso fazer um tratamento para ficar fértil, mas ao mesmo tempo eu tenho esses perigos, né, que sonam. Qual é o maior temor que as pessoas têm?
Eu acho o maior temor é ainda de uma malformação, uma microcefalia, né?
Mesmo tendo esse acompanhamento tão próximo do médico,
mesmo
porque
assim,
quem faz uma fertilização tem um acompanhamento.
Sim, ainda. Sim, sim. Eu acho que as pessoas tem como se defender disso, né? Na verdade, eu acho que a situação aqui, para nós ainda, não é tão angustiante como é no Nordeste, por exemplo. Né? Eu acho que o problema vai crescer, talvez, aqui a partir do ano que vem. Né? A tendência, uhum, é, com todas as medidas que se faz para combater esse mosquito, o problema da urbanização no Brasil é muito grave. Né?
Então, que é a falta de planejamento e cuidado urbano.
Exatamente. Então, o Aedes aegypti encontrou no mundo a casa dele, que é o Brasil. Né? Por todo esse problema de urbanização, às vezes de educação, né? E pelo clima, né? Ele encontrou aqui o melhor lugar para ele ficar no mundo inteiro.
Ou seja, para nós brasileiros, combater esse tipo de problema é muito mais difícil.
Exatamente.
Por esse ambiente que nós mesmos, de certa forma, criamos, e outra coisa que não depende de nós, que é o clima.
Exatamente, exatamente. Então, a saída, eu acho que para o Zika vírus... Agora, a notícia boa em relação ao dengue é que, por exemplo, não há no mundo inteiro nenhum caso relatado de quem teve Zika voltar a ter. Né? Então, parece que a doença, a gente tem que dizer parece porque é uma doença nova, a gente não conhece profundamente, mas parece que é uma doença que cria imunidade, e isso para a criação de uma vacina é muito bom. Né? Só que uma vacina demora aí no mínimo 5 anos para ser criada. Né?
E até lá você tem que ter esse cuidado, esse controle.
Esse cuidado, usar repelente, usar roupa de manga longa.
Uma pergunta bem rápida, doutor. A gente está aí no final do nosso primeiro bloco. É difícil, como o senhor falou, tem muita gente que tem a doença e não fica com os sintomas dela.
Exatamente.
Aí a pessoa não sabe se ela teve ou não. Aquela ideia, né? A pessoa... E nós não temos monitoramento pelo Serviço Público de Saúde. Porque a pessoa não vai procurar um posto e falar, acho que eu estou com Zika.
Exatamente. Né?
Aí fica difícil você saber quem teve, quem não teve, quem já tem essa imunologia, quem não tem. Quer dizer,
fica difícil porque, na verdade, os estudos, os exames para diagnóstico, até então, nós não tínhamos um exame de sorologia. Nós tínhamos que fazer o diagnóstico nos primeiros dias do sintoma. Né? Então, o Brasil não tinha ainda, a não ser nos órgãos governamentais, né? Na Fundação Fiocruz, os exames de sorologia para detectar. Agora, os laboratórios particulares estão começando a ter esses kits para dosar, né? Quem já teve, quem não teve contato com Zika. Só que, por exemplo, eu não sei se os convênios vão cobrir isso.
É uma coisa polêmica aí.
Bom,
estou conversando com o Dr. Hilton Cardim. Nós estamos conversando sobre esterilidade. Começamos nosso primeiro bloco falando do Zika vírus e o reflexo que isso tem em quem está planejando ter filhos, o temor que a população tem aí em ter uma gravidez. Mas nosso segundo e terceiro bloco é dedicado exclusivamente à esterilidade. Não esqueça que você pode participar pelo nosso WhatsApp, DDD 44 98 77 95 50. Daqui a pouco a gente volta com CBN Saúde.